Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Hoje vamos falar sobre o para que surge o engenheiro, o arquiteto, a engenheira, a arquiteta, dentro de um ambiente familiar. Mas o que tu quer dizer com isso, Ivan? Eu quero dizer que, na verdade, toda e qualquer profissão não necessariamente é escolhida por acaso. Não há um acaso, muitas vezes, que leva uma pessoa a trabalhar com determinadas profissões, com determinados vínculos empregatícios, mas às vezes ela foi se especializando durante a vida devido a algumas situações que aconteceram ou há uma necessidade na história da família que faz com que essa pessoa caia em determinadas profissões. E hoje a gente vai falar o porquê ou para que surge o arquiteto ou o engenheiro civil dentro dessa história familiar. E aí vamos ver se vocês conseguem encaixar com algumas pessoas que vocês conhecem, com pacientes, talvez que vocês já atenderam, para tentar entender o porquê eles agem da forma que agem, que trazem essas percepções para eles. E hoje estou aqui com a Maísa e com o Luciano Irata para comentarem também sobre as suas vivências, o que eles já viram, o que eles já observaram dentro do processo clínico com relação aos seus pacientes que vinham também dessas profissões. Mas antes de mais nada, vou pedir para cada um se apresentar um pouquinho, né? Maísa, nome completo, cidade e com o que você trabalha.
Então, meu nome é Maísa Guedin, eu sou aqui de Pato Branco, trabalho há 5, 6 anos já com a microfisioterapia, com a origem emocional dos sintomas, sou fisioterapeuta de base e aos poucos com a nossa a área de atuação no começo era Pilates, a gente sempre vai observando a necessidade de olhar além, a necessidade de buscar outras intervenções, não só as convencionais, para resolver as nossas questões físicas, emocionais, de comportamento. E assim, mais ou menos, desde que eu me formei, eu venho trilhando a fisioterapia e também esse conhecimento das leis biológicas que me trouxeram várias outras visões e também ganhos, né, dentro dessa história.
Perfeito. Luciano Irata, conta um pouquinho, então, teu nome, cidade e com o que você trabalha.
Bom, sou Luciano Irata, sou de Londrina, trabalho com a medicina chinesa, venho fazendo algum tempo, né, esse trabalho com a correlação com a própria medicina chinesa, com as leis biológicas, esse trabalho, o corpo como um todo, principalmente essas questões das emoções, né, que a gente sabe que tem muita relação, né, com a própria medicina chinesa, trabalho com a microfisioterapia, sou homeopata, enfim, trabalhar o corpo como um todo, né, entender melhor essas emoções, essa correlação que a gente tem com os órgãos, vísceras e também com o nosso meio externo.
Perfeito. E aqui quem vos fala é Ivan Bonaldo, eu sou também fisioterapeuta de formação de base e já no começo fui buscando outras formas de olhar para o paciente, integrando em conhecimentos e observando também como as emoções poderiam interferir nos sintomas físicos, já lá desde 2007 e desde 2018, compartilhando esse conhecimento para profissionais da área da saúde, terapeutas que querem também buscar mais a fundo o conhecimento da origem emocional dos sintomas. E eu vou aproveitar aqui para a gente colocar um pouco de dicionário, né, inicialmente, que é o que a Daniele Soares, nossa decodificadora de nomes, passou para a gente. O que que significa, então, a engenharia, né? A engenharia é a aplicação do conhecimento científico, econômico, social e prático com o intuito de planejar, desenhar, construir, manter e melhorar estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos. O profissional da engenharia, processos é uma coisa importantíssima dos engenheiros que eu vejo, tem que ter um processo de andamento, tem que estar ali, tanto é que muitos engenheiros se tornam grandes empresários, porque eles aplicam os processos na empresa. E ao aplicar os processos, você está seguindo a planilha, né? Está seguindo o passo a passo, você está seguindo o cronograma para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Profissional da engenharia aplica os conhecimentos matemáticos e técnicos para a criação, aperfeiçoamento e implementação de utilidades que realizam uma função e objetivo específico. O arquiteto, vamos ver, arquitetura é a arte e a técnica de projetar uma edificação ou um ambiente de uma construção. É o processo artístico e técnico que envolve a elaboração de espaços organizados e criativos. E aí fica aí esse padrão, organizados e criativos, né? Para abrigar diferentes tipos de atividades humanas. A arquitetura é a disposição das partes ou dos elementos que compõem os edifícios ou os espaços urbanos em geral. Né? Tendo em vista essas informações, vamos começar a racionalizar, pensar aqui possibilidades. Maísa, o que que tu entende, ou o que tu já viu de processos relacionados a uma necessidade de um arquiteto ou um engenheiro na história da família?
Acho que para mim a palavra-chave do engenheiro, principalmente, é o planejamento dessa construção. Do arquiteto, da mesma forma, planejar aquele espaço, planejar aquela construção. O engenheiro a gente vê desde a base, olhar para o solo, de que forma vai ser colocada, por exemplo, né, uma estrutura de uma casa, aonde nasce o sol, aonde se põe o sol, de que forma eu posso escavar um terreno ou aterrar, né, colocar mais base antes de começar essa edificação. Então, há todo um estudo, um planejamento também depois de dessa área construída, numa planta, né? Hoje em dia, muitas pessoas compram um imóvel olhando aquilo que o engenheiro e o arquiteto planejam para aquele ambiente, mesmo sem conhecer, sem ter realmente ali visto, né, na frente. Então, o planejamento, eu acredito que seja algo que venha muito para trazer, então, essa ressignificação na família, já que é dessa forma que a gente olha, né? Como um projeto da família, em ter uma pessoa que organize, que planeje, que traga essas condições melhores, que talvez lá atrás foi falhas ou tiveram dificuldade de olhar dessa forma antes de começar, né? Que uma planta, um planejamento, ele é feito antes de a gente dar os primeiros passos, né? Eu me organizo, eu planejo, eu faço contas, eu olho qual é o terreno melhor, o que é que eu faço antes mesmo de iniciar. Ali na sua explicação ali do dicionário, fala sobre ter essa organização não só do estrutural, mas o econômico, o social. Então, isso a gente também observa. Onde vai ter menos custos? Como é que vamos gerar menos custos, menos prejuízos, menos coisas que vão fora, né? O tempo também, porque se esse engenheiro tem vários projetos, eu preciso terminar há quanto tempo? Qual o cliente precisa em que tempo? Eu posso fazer isso? Eu posso me comprometer em realizar esse projeto no tempo adequado ou pedido? Eu acho que planejamento, essa organização, pensar em quem vai morar naquela edificação é o principal ponto aí a se olhar.
Perfeito. Luciano, o que você tira dessas informações?
Bom, o planejamento é a base, né? A grande, essa estrutura fundamental para todos os projetos de vida. Né? Aqui falando das duas profissões, a importância de você ter toda essa organização e aonde que isso vai ser um grande reflexo, né? Seja na própria pessoa, no próprio profissional, nas pessoas que vão estar envolvidas, que são os clientes, né, as empresas que vão estar envolvidas, que aí você vai abrindo o leque, né, nessa questão, tanto o progresso financeiro, mas sim o grande progresso pessoal. Por que pessoal? Porque a pessoa que estará adquirindo todo, que até a Maísa falou sobre esse planejamento, né, que vai estar sendo ofertado, né, a pessoa ela já vai ter esse bem-estar por essas duas grandes bases, essas duas profissões. E esses profissionais, estando, né, manjando toda essa dedicação, esse olhar, o que ele também tem para a sua própria vida, né? Como que ele chegou a conquistar, a ficar nessa profissão, né? Que aí você vai analisando esse reflexo dessa busca desse planejamento, dessa organização que a família, talvez de uma certa forma, buscou, né? Não teve, talvez, um grande ganho ou não teve essa conquista, e ali aquela pessoa ela está tendo a oportunidade né, de uma certa forma, quebrar essas barreiras do que não foram conquistados lá atrás. Há uma certa cobrança, não é só pelo profissional. Essa vivência familiar, essas experiências, né, essa história que cada um possa carregar, até analisando alguns pacientes, né, com esse perfil profissional, você entende que este planejamento, essas estruturas, elas foram danificadas lá atrás. Né? E lembrando que essas estruturas não são só estruturas do material, são estruturas pessoais, são estruturas que envolvem justamente essa base familiar. Né? Eu tive lá um evento que não tivemos esse planejamento, ficou uma bagunça. Né? Então, essas informações, a gente vai entendendo a importância das nossas profissões. Né? Então, no caso aqui, esta organização, ela acaba sendo um peso muito, algo muito importante, e não só no campo profissional, mas sim algo familiar, algo pessoal. Né? Por que que você está exercendo essa profissão? E a importância de entender que eu tenho prazer de ser esse profissional, mas eu não sou feliz. Né? A questão não é a profissão, é o entendimento do que você está fazendo e essa correlação que a gente tem, né, com as nossas histórias familiares também.
Perfeito. Vamos colocar um resumão aqui, então, do que os dois falaram. Né? Então, a gente percebeu bastante o contexto do processo, organização e também o embelezar, né? Que o arquiteto também traz a beleza da edificação, deixar bonito aos olhos dos outros aquele ambiente ou aos olhos daqueles que vão morar dentro daquele ambiente. Então, estar dentro de um ambiente belo, aconchegante, tranquilo, talvez gera um bem-estar para todos que estão ali. Então, como foi falado, se esse profissional ele tem essa necessidade de criar processos, edificar, ter a estrutura, né? Criar uma estrutura firme. Né? Muitos engenheiros trazem essa necessidade de uma estrutura robusta, né? Forte, para aguentar todas as intempéries que podem acontecer. Então, eu preciso de uma estrutura forte, de uma laje forte, eu preciso de pilares fortes para que essa casa aguente. E aí, quando nós falamos desse padrão, nós olhamos para histórias de famílias onde não tiveram estruturas fortes. Mas o que são essas estruturas fortes, geralmente? São o pai, a mãe. Principalmente o pai na sua rigidez estrutural de colocar o pilar, ser a estrutura familiar. Se esse pilar e estrutura às vezes não está presente ou não dá esse suporte, ou não supre essa necessidade, há uma necessidade daquela criança tentar dar esse suporte, trazer essa estruturação para a família. E talvez essa criança já se especializa a ser a estrutura da mãe, dos irmãos, né? De trazer uma proteção, um teto protegido para aqueles que eu gosto. E assim, ele já cria essa necessidade e já cria essa ambição relacionada à estruturação. E aí, o que, que se assemelha mais com isso, que desde criança ele foi trabalhar? Talvez a engenharia civil. Porque eu quero dar uma casa forte, eu quero dar uma estrutura para famílias, tal qual eu dei para mim, tal qual eu auxiliei os meus. E talvez o arquiteto seja aquele que venha para organizar, para deixar mais leve o ambiente, deixar mais belo esse ambiente, porque em algum momento esse ambiente familiar, essa casa familiar, esse lar, não foi belo, não foi harmônico, não foi organizado da forma que ele gostaria. Então, talvez desde criança, ele criou essa necessidade de ficar olhando tudo que poderia não ser belo dentro da estrutura familiar. Tudo que poderia ser desorganizado dentro da estrutura familiar e que poderia levar a problemas, frustrações, incômodos. E aí surge, qual é a profissão que vai estar mais se assemelhando àquilo que eu vivi desde criança? Talvez a arquitetura, porque eu vou organizar, deixar belo as estruturas do lar, para que as outras famílias fiquem bem, tal qual eu tentei com a minha família. E aí entra o que o Luciano falou. Às vezes o engenheiro vem com processos, com estrutura, para que tudo fique seguro, protegido. Então, o engenheiro vem com a segurança, proteção, estruturação. O arquiteto vem com embelezar, com agradar, deixar mais bonito de se olhar aquele ambiente. Então, nessa combinação, qual é o grande problema? O problema é embelezar, estruturar, deixar tudo coerente no ambiente? Não, né? Isso é bom, né? Porque a pessoa se especializou a vida inteira nisso. O problema está quando eu não consigo. Então, eu não consigo agradar meu cliente, a estrutura não ficou da forma que eu gostaria, os pedreiros não fizeram o que eu planejei que fizesse. Então, é como se eu repetisse o processo. Não está bonito quanto eu gostaria, não tem estrutura quanto eu gostaria, não ficou no processo que eu gostaria, não está organizado do jeito que eu gostaria. E aí vem a frustração, e por isso que muitas vezes o engenheiro, o arquiteto entra no incômodo, porque cutuca o calinho que vem lá de trás. É mais ou menos isso, esse resumo, Maísa?
É isso mesmo, né? E pensando nesse, no arquiteto, também agora me surgiu aqui uma palavra, que é uma palavra muito utilizada pelos arquitetos, fazer espaços funcionais. Que eu acho que também fecha, né? Porque, então, eu tenho que fazer funcionar esse espaço, ou isso aqui que eu planejei. Então, para que eu vim? Para fazer funcionar de uma forma bonita, de uma forma moderna, né? Já trazendo para novos padrões, não mais... Tentar não mais repetir aquilo que veio lá de trás, mas trazer funcionalidade, otimizar espaços, deixar tudo aquilo que antes era visto como algo que não funciona ou como algo que não serve mais porque é do passado, porque é algo ultrapassado, trazer para o moderno, contemporâneo, mas funcional. Então, a gente pode observar que existiram algumas peças aí da família, alguns espaços que ficaram vagos ou ficaram sem função. Tiveram algumas pessoas aí que faltaram a sua posição também. Pode ser por mortes precoces, pode ser por pessoas que realmente tiveram, né, que se ausentar, por abandonos, né? E quando o Ivan fala ali sobre eu não estou agradando, eu preciso escutar do meu cliente que está lindo, está perfeito, talvez essa pessoa também possa trazer padrões, né, de abandono, de rejeições, ao ponto de que eu nunca estou satisfeito com o meu trabalho. Então, eu vou tentar fazer perfeito, perfeito, às vezes até antes de mostrar para o próprio cliente que é o que vai validar o seu projeto, muda várias vezes, porque eu ainda não estou com isso fechado, ainda não está perfeito. E, às vezes, a outra pessoa que vai olhar aquele projeto, talvez olharia até a primeira vez que ele desenhou lá, que ele projetou, estaria legal. Então, isso fala muito sobre o profissional, sobre a história que ele traz, e não tanto quanto aquilo que as pessoas esperam mesmo do trabalho dele, né? Isso acontece em todas as áreas, né? Nós, como profissionais da saúde, em todas as áreas, a gente pode ter um pezinho lá no passado, nesse sentido, de heranças de que a gente precisa ser aceito, de que a gente precisa fazer tudo muito perfeito, tudo muito bonito, de uma forma correta, para o outro dizer, nossa, seu trabalho foi espetacular. E muitas vezes a gente não escuta isso, se o profissional não escuta isso, ele não está satisfeito e vai encontrar nele, ou na equipe, no projeto, no programa lá do computador, alguma falha, porque não é possível que não aconteceu essa perfeição. E nesse ponto, há questões a ser trabalhadas nessa pessoa, seja ela a cliente também, que às vezes não está, né, satisfeita nunca, mas também para o profissional, que não consegue trazer essa satisfação pessoal, profissional, para ela.
Luciano, o que mais tu tem a pontuar sobre essas informações?
Eu acho o que eu acompanhei e acompanho, né, essa relação de toda... Pensando não só, né, na estrutura, mas é importante essa questão do embelezar, né, da beleza. E isso que eu acompanhei é essa identificação da própria pessoa. Eu tenho que projetar uma beleza E a sua beleza, aonde está? Porque muitas vezes a gente aqui falando sobre as estruturas, mas sim a beleza, né? Que isso nada mais justo que é o seu eu. Como que eu vou progredir, vou projetar aí um ambiente até mesmo saudável, bonito. Então, toda essa beleza, ela envolve a própria identidade, que é o quê? O meu eu, a minha própria felicidade. Se a própria estrutura pessoal já não está tão favorável, né? Se essa beleza, esse reconhecimento não está evidente, como que eu vou projetar pelo que eu faço, principalmente pelo profissional? Então, tantos arquitetos que eu já atendi, muitos relataram sobre sempre o ponto da valorização, né? De sentir desvalorizado, né? O próprio trabalho não está sendo tão saudável e interessante, não está sendo bonito, né? Essa beleza pelo seu próprio trabalho não é exatamente o trabalho. Ele entender, né, essa questão mais da sua beleza, da sua identidade e principalmente do seu amor pessoal. Então, esses pontos, né, que já colocados sobre eventos que já se tem de informação e que acaba refletindo ainda no próprio trabalho, na profissão, é importante essa identificação, né? Então, seja as estruturas com a sua beleza. Bom, a primeira construção é o nosso corpo, né? É o nosso eu, a nossa casa. Vamos entender esta beleza interior, essa nossa estrutura, e aí sim, para que o profissional ele tenha esse reflexo positivo, né?
Muito bom. O que falaram aqui, olha, vi isso no meu irmão como engenheiro, ele veio para dar a suporte e estrutura para minha mãe, tomar conta dos bens da família. Então, é dar essa estrutura, ser o pilar ali, né? Então, por isso a estruturação tem que ser forte. Às vezes, na engenharia, tem que construir algo que sustente e proteja essa casa, essa família. Tem uma pessoa que falou ali, ah, e o engenheiro agrônomo, talvez ele veio para prover, né? Então, sim, é possível que ele possa ter vindo para prover, trazer mais e mais alimento para que não falte, porque talvez lá antigamente, às vezes com 10 filhos, com 12 filhos, tinha que produzir cada vez mais, e aí nunca é satisfatório, tem que sempre ter mais produção, para que seja satisfatório para alimentar a todos, né? E aí entra um detalhe. Algumas pessoas têm uma confusão do que é leis biológicas na medicina germânica e o que é a origem emocional dos sintomas. Nas leis biológicas ou medicina germânica, não se fala sobre o transgeracional, né? Não se fala sobre projeto sentido, não se fala do que veio antes do nascimento do indivíduo. Então, o Hammer, que é o Dr. Gerd Hammer, ele fez essa base de conhecimento criando 5 abordagens, 5 leis, que leis, como qualquer lei, elas têm que ser passadas para que se exista um sintoma, uma alteração. Então, são regras para uma doença surgir, para uma enfermidade surgir. E isso é uma metodologia de conhecimento. Então, as 5 leis biológicas é uma metodologia, não é um tratamento. Você identifica padrões que levam à causa daquele sintoma aparecer. A origem emocional dos sintomas, ela traz outras visões além do que é dado dentro da nova medicina germânica, das leis biológicas. E aqui a gente está trazendo, então, um pouco essa visão além do que, necessariamente, o Dr. Hammer trouxe. Então, ou seja, projeto sentido, que é o que estava acontecendo ali antes dessa criança nascer, durante a gestação, que vai dar essa motivação, às vezes, de ter uma idealização, um para que ser trabalhado determinada coisa, por que eu preciso embelezar, por que eu preciso organizar, por que eu preciso colocar, então, esses processos, por que eu preciso dar essa estruturação para a família, é o que vem ali nesse projeto sentido inicial da gestação, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois da gestação. E o transgeracional, então, que não é falado nas leis biológicas, também traz o que as famílias viveram. Então, por exemplo, famílias que não tinham um teto para onde poderiam morar, onde não tinha uma estrutura segura para se protegerem. Aqui a gente pode pensar, né, para nós que moramos aqui no sudoeste do Paraná, pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, que vieram morar no Paraná e que, às vezes, quando chegaram aqui, não tinham uma casa, não tinham um teto seguro, onde tinha intempéria, chuva temporal, que às vezes destelhava a casa, surge uma necessidade de uma estrutura mais forte para proteger e abrigar a todos. Então, talvez ali, naquele momento, surge uma necessidade de um engenheiro, de um alguém que venha, um engenheiro civil, ou um construtor mesmo, né, para que possa estruturar uma casa mais forte, para que possa organizar a família de maneira que todos fiquem protegidos, tal qual não foram lá anteriormente. Talvez um conflito hereditário pode trazer uma necessidade nesse momento da família de alguém que aprenda a fazer, edificar, estruturar, porque lá talvez a estrutura não era tão forte, porque as pessoas não eram habilidosas nesse processo. Então agora precisa de alguém que estude para ter uma estrutura mais forte. Talvez lá na história da família, o contexto familiar era desorganizado, tinha briga, discussão, tinha coisas sujas, erradas, fora das normas do vínculo familiar, que surge a necessidade de que alguém idealizou que a família fosse mais organizada, que a família fosse mais estruturada, que a família ficasse mais bem plena dentro do ambiente familiar, que o ambiente familiar fosse um lugar de acolhimento. E aí surge a necessidade, talvez, de um arquiteto na história da família que possa criar um ambiente familiar mais estruturado, harmonioso, feliz, que possa ser acolhedor a todas essas pessoas que antes lá não foram. Porque talvez lá atrás era mais fácil sair de casa do que ficar dentro de casa. E aí, se nessa estrutura familiar, às vezes as pessoas saíam de casa e não voltavam mais, porque esse ambiente não era acolhedor, talvez temos que criar um ambiente mais acolhedor para que as pessoas fiquem aqui e permaneçam aqui dentro dessa casa, permaneçam dentro dessa família. Então, surge uma necessidade. Então, o projeto Sentido, ele traz uma sensação assim, eu tenho que... Então, se a minha família não teve estrutura, eu tenho que dar estrutura à minha família. Então, essa criança, desde pequena, vai ter que ser uma estrutura familiar e aí depois, talvez, a profissão de engenheiro possa estar conectada a esse processo. Ou eu tenho que organizar a família, eu tenho que deixar tudo bonito para que todo mundo fique bem feliz dentro de casa. Talvez surja a necessidade de que qual profissão vai ser mais adequada a esse processo que eu vivi toda a minha infância e adolescência. Ou que foi uma necessidade do meu transgeracional, talvez seja essa. É. O que mais você pode ver, Maísa, nesse contexto de projeto, sentido ou de transgeracional que possa atrair essa necessidade, ou se faz sentido isso que eu falei?
E olha só, né? Quando se falta planejamento, muitas histórias aí, planejamento familiar. Muitas histórias a gente vê que uma família acaba surgindo sem esse planejamento, entre pais e mães que pouco se conhecem, ou não tem uma estrutura financeira, econômica, enfim, para ter a sua casa. Então, quantas histórias a gente vê de pessoas que acabam engravidando e indo morar com a sogra, indo morar com seus pais, ou não se casam naquele momento, não junta pai e mãe, então mãe fica com a sua mãe, pai fica com seus pais, e até que aquela criança cresça um pouco, até que os pais consigam se organizar para ter o seu lar, fica ali naquela sensação de que cada um tem uma casa, ou nós não temos a nossa casa, né? A gente escuta muito no consultório de pessoas que tiveram que morar com seus pais ou com a sua sogra, comentam muito, não era a minha casa, eu não tinha voz ativa, eu não conseguia fazer do meu jeito, nós tínhamos apenas o nosso quarto, que era de pouca intimidade também, pelo fato de a gente estar de favor naquele local, ter feito coisas que não eram planejado, não era aquilo que esperavam da gente, a gente teve que suportar as leis, as regras, as ordens, e nós sermos submissos àquela situação. Então, imagine essa criança tendo que ser, então, agora esse organizador, esse que vai planejar um futuro melhor para outras famílias e até mesmo para dele, né? Eu já atendi um engenheiro que, no momento em que eles nasceram, ele, os irmãos dele, eles moravam muito próximos da avó. Não que eles estivessem na mesma casa, mas aquela família morava muito próxima. E quando eles nasceram, muitos filhos ali pertinho um do outro, e chegou um momento que a mãe dele falou, essa casa é pequena para nós. E tinha a dificuldade de sair de perto daqueles avós, porque era para ser assim, sempre foi assim, a gente estava morando aqui, o que que eles vão pensar de nós? E assim foi, né? E depois, quando essa casa realmente ficou pequena, que eles resolveram sair, eles saíram. Depois ele cresceu, né? E foi ser um engenheiro. E quando ele veio para mim, ele tinha um moço muito novo, estava fazendo musculação, bem forte, com musculaturas todas bem definidas. E ele estava, não por acaso, com aquelas dores nas costas, hérnias de disco, e ele estava projetando o primeiro edifício. Não era uma casa, não era uma planta baixa, não era um projeto pequeno. Era o primeiro edifício. Então, isso me veio muito o contexto de que eles não iriam sair daquela casa. Havia sido um planejado que eles iam morar sempre próximo daquela avó. E o momento em que nasceram muitos filhos muito próximos, eles precisaram ir para uma casa maior. Colocar cada um no seu quarto, colocar espaço para essas pessoas, que estava muito pequenininho. E foi o jeito, né, que eles encontraram de sair daquele local, que talvez já estava meio frustrante para alguém deles, e ir para uma casa maior. E o momento em que ele traz os sintomas, né, músculos esqueléticos, essa a pressão aí do disco, né, intervertebral, foi o momento em que ele estava construindo o primeiro prédio. Então, isso traz verificações para nós, traz essas validações de que realmente isso pode ter vindo do projeto sentido dele, da sensação de venci, de passei, consegui, e hoje consigo adaptar mais pessoas, né, em um lugar mais adequado, planejado, projetado. Antes de eu construir, se eu olhar a planta e achar que é pequena, eu posso modificar. Eu não vou pensar que hoje eu vou ir para casa como um casal e daqui 10 anos eu vou ter 6 filhos e essa casa vai ficar pequena, então eu vou planejar tudo, né? Mas com calma e organização.
Muito bom. A Andrea colocou aqui até atendi um engenheiro que tinha morado na rua quando criança. Os pais tinham perdido a casa quando a mãe estava grávida. Então, ali na gravidez, não tem uma estrutura que serve de proteção, né? E aí eu vou, às vezes, edificar para ter essa proteção. E muitas das vezes querem até dar para a mãe, né? Não, eu vou trabalhar e eu vou dar uma casa para minha mãe. Porque o quê? Eu quero edificar, proteger, dar uma sustentação forte para que ela se sinta segura, porque talvez lá naquele momento eu vim para dar segurança a ela. Eu vim com o objetivo de protegê-la de alguma forma, né? Irata, o que mais que a Marisa também coloca? O fisioterapeuta é o engenheiro do corpo, cuidando da primeira casa, o corpo, busca da funcionalidade. E o osteopata, terapeuta manual, né? O quiroprata está trabalhando com a estrutura também. Então, são conflitos relacionados à estrutura do corpo, à estrutura da vida também, né? Quem é a estrutura? Os pais, conflitos com os pais de novo. Irata, o que mais que eu pode agregar aí?
Teve uma situação com um engenheiro, né? E ele chegou até mim, teve muito uma repetição de vários entorses no tornozelo e é interessante que quando ele teve esses entorses, aonde que ele tinha os entorses? Nas obras. É, e nesse tempo que a gente acompanhou, esse entendimento, né, de tornozelo, justamente ele chegava na obra, tinha lá 3 a 4 eventos assim que foram muito marcantes. Bom, é um grande profissional, mas ele hoje não é mais engenheiro, ele é arquiteto. Então, esse entendimento que a gente vai colhendo essas informações, pensando no que gerou, né, de um certo conflito até, ele veio de uma família assim, já de engenheiros, mas ele sempre falando do pessoal dele, ele sempre buscou uma beleza, uma certa valorização pelo que ele é. Desde criança, ele era mais obeso, então assim, se achava muito feio. Então ele sempre foi buscando essa valorização. Hoje ele trabalha mais com designs interiores. A parte da arquitetura, acredito que são essas áreas. O entendimento do tornozelo, a gente sabe que envolve esse direcionamento de vida. E justamente no processo que ele apresentou esses entorses, ele estava em conflito já, na verdade, acredito, mais tempos, E não tinha palavras para poder mudar essa profissão, né, de fazer o que realmente gostava na época, né, por uma questão de hierarquia familiar. Né? Então, realizando esse trabalho não só para o tornozelo ali que a gente fez, a aplicação com a acupuntura, mas esse feedback de entender por que que estava travando o seu direcionamento de vida. E aí, automaticamente, né, nesse processo todo, ele já estava se preparando em fazer, trabalhar com outra área, né? Isso não só o tornozelo agradeceu, mas principalmente a satisfação pessoal, né? Então, as profissões, a gente sabe que, até pensando nas especialidades, a gente vai se encontrar numa área mais propícia, né? Aquilo que te dá o prazer, né? E além do prazer, do que é o reconhecimento pessoal, de entender o que faltou e o que possa estar faltando, que eu preciso realizar, eu preciso, de uma certa forma, resolver. Né? Então, eu digo novamente que essa estrutura, né, toda essa questão interior, a primeira obra é o nosso eu, né? Nosso corpo, a nossa vida. Então, essa organização que a gente precisa ter, como este paciente, né, um dos casos que a gente teve aí, desse entendimento, né, não só para tratar ali a parte da articulação dele, mas sim do seu eu, né, hoje já tem já um tempo que ele tem essa satisfação, e obviamente que o que era um encontro biomecânico naquele conflito como entorse, ele não teve mais, né? Então é muito importante esse reconhecimento.
E até isso que uma pessoa perguntou aqui de... Ah, e quando a pessoa faz a faculdade, mas não trabalha com aquilo, né? É porque talvez o que a gente está colocando aqui, que é 90% dos profissionais que idealizaram aquela profissão, eles vêm de um processo. Então, vêm de um processo de que tiveram habilidades desde a infância, adolescência, vindo já do transgeracional, que fizeram com que eles tivesse mais habilidades na matemática, mais habilidades na ciência, mais habilidades na área humana, mais habilidade na área social. Então, eles trouxeram uma habilidade que eles foram desenvolvendo durante o padrão hereditário, o padrão de vida, para que eles buscassem determinada profissão. Não estamos falando que é 100% das pessoas. Algumas pessoas, elas às vezes não têm o financeiro para poder entrar naquela determinada profissão. Talvez elas não tiveram um incentivo para entrar em uma determinada faculdade que pudesse prestar determinados cursos que idealizava. Talvez tiveram coisas que bloquearam essa pessoa chegar no objetivo que chegou. Tanto é que muitas pessoas elas acabam fazendo faculdade e depois entregando o diploma para o pai e para a mãe e indo para outro caminho. Porque talvez foram impostos, goela abaixo, a fazer determinada profissão, determinada formação. Então, não é toda e qualquer pessoa que vai entrar nesse padrão. Mas é um ponto a mais a gente avaliar durante o atendimento. De que, como você entrou nessa profissão, será que os conflitos vividos da infância levaram à estruturação dessa profissão? E será que agora, quando eu estou nessa profissão, será que os conflitos que eu tenho dentro da profissão são por causa da profissão ou estão relacionados a uma insatisfação do passado? É, será que aquilo que eu não consegui organizar na minha família, para que a minha família fosse estruturada da forma que eu gostaria, hoje, quando dentro da construção, dentro dessas casas que eu quero estruturar e embelezar, a frustração de hoje é por causa de hoje, ou vem como uma base lá de trás daquilo que eu não pude viver na minha história familiar? Para que a gente possa acolher o paciente, entender ao todo e poder fazer com que hoje ele possa fazer aquilo que ele tem dom, fazer aquilo que ele tem habilidades, fazer aquilo que ele estudou para fazer de forma mais leve, harmoniosa e feliz, que a gente sempre prega aqui. Porque se a gente pode utilizar as nossas capacidades para o bem, fazendo da melhor forma possível e estando satisfeito com aquilo, a vida se torna muito mais tranquila, não é? Faz sentido para quem está assistindo aí, me dá um feedback também, né? Para que a gente possa saber, dá um curtir aí, ajuda a gente a compartilhar esse conhecimento.
E pensando nisso que você falou, Ivan, que às vezes a pessoa idealiza tanto uma profissão e não tem apoio. A gente pensa que o projeto sentido, ele vem sempre para reestruturar aquela história passada. Mas vamos dizer que existe um segredo muito grande. Aquela pessoa, ela quis ser sempre um engenheiro, para planejar lá a organização familiar. Tem uma criança escondida, fora do casamento, que não pode aparecer. Vamos que essa pessoa não teve esse apoio, não conseguiu, não tinha questão financeira, e daí ela não é um engenheiro. Mas não pode aparecer, né? Esse segredo é mais forte do que essa questão para ele. Aí vem uma profissional, por exemplo, de assistência social. Vem uma pessoa que vai trabalhar junto com alguém num consultório de advogado, por exemplo. Eu acho que a questão da profissão, a gente traz sempre títulos, né? De profissões que são aquelas que são cursadas, que têm nome e tudo mais. Mas talvez a forma dessa pessoa trazer a reestruturação da história dela, cumprir o seu projeto sentido aqui com aquilo que é suficiente, digamos, é nas entrelinhas. É de uma outra forma. É dando suporte para esse buraquinho na história lá atrás, de outra forma, não planejando novamente, reestruturando de novo. É talvez trabalhando numa área lá na prefeitura, trazendo mais verbas para construções de loteamentos, para trazer essas casas com menor custo para a população. Ou talvez até um político que tenha a vontade de fazer a cidade crescer, trazer mais pessoas para as cidades. A nossa cidade aqui de Pato Branco teve um tempo atrás que abrigou muitos haitianos, né, Ivan? Então, assim, será que a pessoa, quem foi que entrou com esse projeto, abriu as portas, trouxe... Não tinha também o projeto sentido de abrigar pessoas, não necessariamente construir o teto, mas trazer essa pessoa para ela ter uma casa digna, para ela ter um trabalho digno? As empresas que abrem portas para essas pessoas que não têm experiência, nem falam o seu idioma. Será que não tem também um projeto sentido desse? Onde eu abrigo, onde eu acolho, onde eu trago melhores condições de estrutura, de base, para aquele jovem que vem do Haiti, por exemplo, fugindo, né, de uma situação muito séria, fazer sua família aqui, em Pato Branco, como a gente viu, muitos casos, né?
Trazer porque, talvez na história da família, na minha família, meus antepassados que vieram para o Brasil, talvez não tiveram apoio, sofreram, tiveram dificuldade. Então, eu tenho que ressignificar esse processo. Segue lá.
Mas é isso aí mesmo que eu quis pontuar. Que nem sempre fica tão claro como alguém que teve um problema na estrutura, seja ela da construção da casa, né? Porque pode ser isso também. Lá atrás, a casa não teve a base e caiu, ruiu. Achou lá e ficaram desabrigados porque aquela casa não estava boa construída fisicamente, né? Ou os pilares da família, pai, mãe, né? Tudo isso que a gente já falou. Mas talvez esteja essas entrelinhas nesses... Qual é a motivação dessa pessoa nessa função que ela exerça, mesmo não sendo o engenheiro? É aquilo que ela entra num projeto social, aquilo que ela entra num projeto de vida... de que forma que ela abriu a empresa familiar dela. Talvez ali não tenha ninguém formado, não tenha ninguém, né, com aquela formação, necessidade de estudar para aquilo. Mas abriu um material de construção, uma loja de material de construção, de materiais elétricos, por exemplo. Às vezes aquela pessoa ela só viu um nicho de mercado, né, por coincidência, por um acaso. Ela viu... E ela teve que contratar pessoas de fora, não necessariamente pessoas da família dela, né? Que isso também pode trazer, né, histórias lá de trás, que na minha família eu não encontrei isso, mas quando eu casei ou quando eu observei vizinhos, amigos, eu fui lá e me associei para que realmente a gente tivesse essa base, essa estrutura restabelecida. Eu nem estava assim com aquele título, né? Mas pode ser que esteja em todas as funções que são extremamente necessárias para o andamento da sociedade em geral, né? O que seria do engenheiro sem o mestre de obras? Seria do mestre de obras sem aquele pedreiro que não sabe nada? Ele está lá, servente de pedreiro. que está lá só para carregar o peso, para que daí o pedreiro faça e o engenheiro dê as ordens. Então, para todas as funções existe uma importância muito grande, e eu acredito muito que existe um para quê para qualquer tipo de função, e também um para quê, como o Irata falou, nas mudanças de planos também existem. Até um ponto da sua vida foi necessário fazer determinada função. Muitos terapeutas que estão ouvindo a gente aqui, muitos casos que a gente escuta de colegas, foram terapeutas depois que foram qualquer outra função. Bancários, que foram realmente um profissional formado da nutrição, teve uma mudança de carreira aí para terapeuta. Uma pessoa lá que foi arquiteta pode virar uma terapeuta ou vice-versa. Então, existe um para quê no teu caminho e todos os teus passos. Se existe essa necessidade no clã, na história familiar, a gente entende que em algum momento isso entra. Não tão forte às vezes, mas de leve, suave, e que você vá contribuir para a comunidade, para a sociedade, para a tua própria família, para que aquilo ali realmente venha, aconteça e você consiga reparar algum dano lá de trás.
Perfeito. Até a Marisa colocou, dentro da profissão acaba buscando outros caminhos. O paciente é engenheiro de minas de formação, se tornou engenheiro de dados na área da segurança financeira. Então, às vezes eu tenho um padrão que eu tenho que trabalhar de alguma direção, concluir aquela expertise naquele processo, mas às vezes na minha família também tem processos que os dados não foram calculados direito e o financeiro foi por água abaixo, então eu tenho que talvez me potencializar nos estudos dessa outra área para que não aconteça um outro processo, né? E uma coisa que eu tenho perguntado bastante também no consultório é: você é casado? Você tem união estável? O que que seu esposo ou esposa trabalha? Porque também não é só o contexto de que eu busquei tal profissão. Às vezes eu caso com alguém de uma determinada profissão também para buscar esse processo como se fosse esse para quê complementar, né? Então, eu complemento esse para quê, trazendo esse processo de alguém externo vindo para a família para preencher aquele buraco que faltou, aquela necessidade que faltou. Não sei se você vê isso também, Irata.
Muito, não só a própria colegas de profissão que ali acabam tendo, né, a sua vida conjugal, mas também essas pendências do que falta na busca daquela profissão. Por exemplo, tem uma arquiteta, né, que inclusive agora ela está se tornando uma profissional de aromaterapia, né, uma coisa bem assim, pode ser que não tenha nada a ver, mas tem muito a ver, né, uma questão profissional. E tem aí um relacionamento, né, um casamento com um advogado. Então, a história apresentada que sempre teve essa busca, né, da melhora do seu interior, né, da beleza que a gente está aqui citando, mas pelas injustiças que ela passou, né, que também, de uma certa forma, buscava a justiça para poder, ter essa realização. E aí você, isso que você disse, né, sobre perguntar a profissão dos dois, e aí você tem a informação: ah, ele é advogado, ou seja, envolve a lei, né? E ali aquela vida conjugal, ela apresentou um perfil de é muita agressão, não é agressão física, um agressor, um abusivo, né, que envolve a submissão. Então, essa coerência que a gente acaba tendo do que ela, né, pela sua profissão, pela sua história para chegar como arquiteto, o seu casamento envolvendo um profissional, por exemplo, de direito, né, envolvendo as leis, e ela tentando resolver no seu âmbito familiar, seja a questão profissional envolvendo a beleza interior, mas também a submissão que envolve os conflitos que ela teve, né, que a família teve sobre estas agressões, né? Então, é um padrão até sistêmico que você vê que a família tentando ali nessa reorganização e colhendo essas informações pela, né, a questão profissional, a importância dessa junção, né, que ela está tendo, que não é só compreender, mas sim ter essa questão mais saudável, né, um entendimento, por que que caiu, então, para mim, um advogado, né? Eu sempre, ela deixou claro, eu sempre busquei justiça, né? Eu sempre busquei a justiça para poder fazer um trabalho harmonizado. Olha só, então, não foi por acaso, né, sim, que ela teve aí contato com o seu parceiro, que é advogado.
Muito bom, muito bom. Obrigado a todos aqui pela participação, obrigado Maísa, obrigado Irata por compartilharem esses conhecimentos sobre essa base, né, da profissão de engenheiro civil, arquiteto. Teve um amigo meu que falou assim, vamos falar de engenheiro, ele é engenheiro eletricista, né? E o engenheiro eletricista também tem um padrão, né, de criar processos, né? Criar processos para que as coisas fluam da melhor maneira possível e talvez fazer com que todos fiquem bem, tendo energia, tendo capacidades, tendo todo o processo de bem-estar. Porque talvez os pais não tinham muito uma motivação, não tinham muita energia.
E na luz, né?
Não tinha. Tem que dar luz às coisas, né? Porque às vezes as coisas são meio no escuro, né? Então é melhor clarear um pouquinho as coisas. Faz todo sentido. Muito obrigado, Maísa, Luciano. Esse foi o podcast Vá na Origem, falando sobre engenheiro e arquiteto e para que essas profissões. Maísa, onde o pessoal pode te encontrar para saber mais, fazer atendimento contigo?
Bom, cara, os atendimentos presenciais aqui em Pato Branco, com a microfisioterapia, né, que é uma técnica presencial, e a Origem sempre junto à análise dos desenhos também, que eu utilizo em qualquer um dos atendimentos, sendo online e presencial, no online com Origens e análise dos desenhos, pode me chamar no Instagram, Maísa Guedin. Vai ser um prazer estar com vocês, é sempre um prazer estar aqui com vocês, meus colegas queridos, obrigada Ivan, obrigada Luciano, obrigada a todos que estiveram aí, e qualquer coisa só chamar no
Instagram. Pirata, onde o pessoal pode te encontrar?
Bom, atendo aqui em Londrina, atendo em Pato Branco, presencial, pela rede social Irata Instituto, ali a gente tem atendimento com a homeopatia, tirar algumas dúvidas. Agradeço também a participação aos colegas, né, a Maísa e Ivan, mais uma vez, aí, podendo complementar esses conhecimentos, essas nossas vivências. Obrigado.
Muito bom. E para você que quer conhecer um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas, estamos na Black November, né? Novembro ali com promoção, 4 workshops gratuitos para quem se inscrever agora. Lembrando que a partir de dezembro o valor, né, o preço do curso deles vai aumentar, então aproveita agora em novembro e adentre essa turma aqui para compartilhar os seus conhecimentos e aprender também várias informações sobre a origem emocional dos sintomas e esses agregados de vários workshops. Então entra no site cursoorigens.com e lá você vai ter todo o cronograma de todo o conteúdo que tem em cada módulo do curso, cada um dos bônus e o que você ganha com esses bônus, e também os bônus que já são presentes dentro do curso Origens, para que você possa, então, se especializar nesse conhecimento da origem emocional dos sintomas. Ou acesse o meu Instagram, @ivan_bonaldo, e lá tem um link na bio para que você possa ter acesso a esses conteúdos. Um grande abraço, nos vemos numa próxima live, um próximo encontro. Tchau!